Senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Assembleia. Bom dia a todos também que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal de Machinho Soares. Vamos dar início a mais um trabalho. Pedir a todos aqui que fizemos de pé um momento, um minuto de silêncio. Vou falar pela companheira cidadã de Machinho Soares, a Valéria, que tanto lutou, né, contra uma enfermidade. Que Deus a tenha num bom lugar. Todos podem se assentar. Solicito o secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Edilamar Herculano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio.
Presente.
Vereadora Márcia Pires.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereador Elio Varenga.
Presente.
Vereadora Renata Kelly.
Presente.
Vereador Alexandre.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre. Presente.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Machinho Soares, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Machinho Soares, em 14 de abril de 2022. Convido o senhor vereador Júnior Silvestre Loubach para proceder o momento de oração.
Eu gostaria aqui de deixar uma pequena reflexão, né, esse momento, como foi falado ontem na reunião histórica do município, seja uma história positiva ou negativa, né? Parece que tudo está no controle da gente, mas não está. Se você for levar em consideração que toda autoridade é constituída por Deus, ele já sabe do final desse projeto. Eu creio nisso, como qualquer de vocês que está aqui como servidoras do Estado, servidor público, como cidadão, qualquer autoridade vocês têm, mesmo dentro da casa de vocês, ou nós aqui como vereador, ela é constituída por Deus. Então vamos pedir que Deus nos dê sabedoria e entendimento, né, que essas coisas, esse projeto, essa discussão, vem agregar no município. Não vamos pensar só o lado positivo, não, negativo nem positivo. Se você for prego, você vai fazer dois mundos distintos um do outro. Vamos pôr na propósito de Deus, vamos fazer a nossa parte, mas vamos pôr também no propósito de Deus, que não adianta a gente, às vezes, ficar penalizando um ou outro, e se a gente, quando vai na igreja, prega outra coisa. Então vamos acreditar no propósito de Deus, com a autoridade que deu na nossa vida, vamos exercer ela, né? Embora não seja compreendida. Eu gostaria de convidar a todos aqui que pudesse, né, rezando um Pai Nosso, que é uma oração que Deus ensinou para todos, né, que Deus possa trazer entendimento e sabedoria para a gente. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.
Agradeço ao vereador Júnior pelo momento de oração. Leitura da ata da 3ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Machinho Soares.
Ata 3ª sessão extraordinária, 2ª sessão legislativa, 7ª legislatura, Câmara Municipal de Machinho Soares. Data 11/4/2022, horário 19h34, plenário Walter Batista Rodrigues. Endereço, Avenida João Batista, Centro, número 22. Comparecimento, vereadores Alex Sandro, presidente, José Santana, vice-presidente, Júnior Silvestre, secretário. Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Renata Kelly, Márcia Pires. Momento de oração procedido pelo senhor Otávio. Encerrado, agradece o mesmo. Pequeno expediente, leitura e votação da ata da 5ª sessão ordinária do exercício 2022. Leitura das correspondências expedidas. Matérias em pauta. Projeto de lei número 006/2022, autoria prefeito municipal, que dispõe sobre a recomposição dos servidores, dos subsídios, dos agentes políticos do Poder Executivo de Martins Soares e da outras providências. Projeto de lei complementar número 004/2022, autoriza mesa diretora que dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional da Câmara Municipal de Martins Soares. Cria e regulamenta cargos e revoga as leis municipais número 182/2005 e, posteriormente, altera a lei número 705/2014 e, posteriormente, altera alterações e leis complementar número 080/2019 e, posteriormente, alterações e da outras providências. Momento dos oradores escritos do pequeno expediente. Não havendo nenhum escrito, grande expediente, chamada dos vereadores para votação. Estando presente os vereadores Alexandro, José Santana, Júnior Silvestre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Renata Kelly, Márcia Pires. O presidente comunica que o projeto de lei número 006/2022 foi distribuído às comissões permanentes, sendo emitido parecer solicitando do secretário que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecida ao projeto, momento de discussão do projeto, não havendo manifestação submetida em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Márcia Pires, Júnior Silvestre, José Santana, Eli Alvarenga, Renata Kelly e o vereador Éder Júnior se absteve do voto. O presidente declara aprovado o projeto de lei número 006/2022. Momento de discussão do parecer de redação final, não havendo manifestação submetida em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Márcia Pires, Júnior Silvestre, José Santana, Eli Alvarenga, Renata Kelly e o vereador Éder Júnior se absteve do voto. O presidente declara aprovado o parecer. Após o presidente comunica que o projeto de lei complementar número 004/2022 foi distribuído às comissões permanentes, sendo emitido parecer solicitando do secretário que se proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecido ao projeto. Momento de discussão do projeto, não havendo manifestação, submete-se o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Márcia Pires, Júnior Silvestre, José Santana, Éder Júnior e Eli Alvarenga, Renata Kelly. O presidente declara aprovado o projeto de lei complementar número 004/2022, momento de discussão do parecer de redação final, não havendo manifestação submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Edilamar Herculano, Paulo Sérgio, Márcia Pires, Júnior Silvestre, José Santana, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Renata Kelly. O presidente declara aprovado o parecer. Oradores escrito do grande expediente, estando presente os vereadores Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Júnior Silvestre, não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrada a sessão às 20 horas e 23 minutos. E para constar, eu, vereador Júnior Silvestre, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme será assinada por mim e pelo senhor presidente, como prova de sua autenticidade e fé. Martins Soares, aos 11 dias dos meses de abril de 2022.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata está aprovada. Leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Ofício Gabinete, números 52/2022. Assunto: convoca extraordinária. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, venho através do presente cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência e demais pares, os termos do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Convoca reunião extraordinária para as 9 horas do dia 14 de abril do corrente ano, devido ao interesse público da apreciação do projeto de lei número 008/2022, colocando-nos à disposição e aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal. Ao senhor Alexandre Franco de Andrade, presidente da Câmara de Vereadores de Martins Soares. Correspondências expedida. Ofício número 020/2022. Vimos pelo presente encaminhar a Vossas Senhorias composições de leis número 830/2022 e proposição de leis complementar números 093/2022. Comunico que o prazo para sanção ou veto é de 15 dias. No caso de não haver comunicação da Câmara extra, está presidência realizar a promulgação desta respectiva lei em fase de sanção tácita. As referidas proposições foram aprovadas por esta Casa em sessão extraordinária do dia 11/4/2022. Atenciosamente, vereador Alexandre Franco de Andrade, presidente da Câmara, ao senhor Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal. Ofício número 021/2022. Vimos pelo presente encaminhar, ó senhoria, ofício de convocação para reunião extraordinária referente ao devido interesse público da apreciação do projeto de lei número 008/2022, conforme anexo. Expedido pelo prefeito municipal, Fernando Almeida de Andrade. Atenciosamente, Alex Franco de Andrade, presidente da Câmara Municipal. Ilustríssimo senhor vereador Éder Júnior de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Martins Soares. Ilustríssimo senhor vereador Paulo Sérgio Pereira. Ilustríssimo senhor vereador José Santana Emerick. A ilustríssima senhora vereadora Márcia Pires Mota, ao ilustríssimo senhor vereador Júnior Silvestre Laubach. Ao ilustríssimo senhor vereador Eli Alvarenga Teixeira. Ilustríssima senhora vereadora Renata Kelly Assis Dutra. Ao ilustríssimo senhor vereador Edilamar Júnior Herculano Leal.
Apresentação da matéria em pauta. Projeto de lei número 008.
Projeto de lei número 008/2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a absorção dos alunos do ensino fundamental anos finais de rede estadual em nosso município, e da outras providências.
Solicito que leiam a emenda modificativa.
Projeto. Projeto de lei número 008/2022. Acrescenta novo dispositivo no projeto de lei número 008/2022, que atualiza o Poder Executivo Municipal a celebrar o convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a absorção dos alunos do ensino fundamental anos finais da rede estadual em nosso município, e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 5º do projeto de lei complementar do projeto de lei número 008/2022, o parágrafo único, com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Os servidores cedidos ao disponibilizados na forma do inciso 2º deste artigo terão direito à lotação exclusiva especificada e preferencial aos demais profissionais da rede municipal para as atividades de que trata-se esta lei. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor com sua aprovação. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Autores: vereador Paulo Sérgio. Autoria: vereador Paulo Sérgio Pereira, acompanhado dos demais vereadores: Alexandre Franco de Andrade, Júnior Silvestre Laubach, José Santana Emeric, Márcia Pires Mota, Eli Alvarenga Teixeira.
O projeto de lei número 008 não entra para votação hoje. Está aberto o grande expediente. A palavra está com os oradores inscritos do grande expediente para considerações finais. A professora Elinaide.
Quero cumprimentar a todos dessa casa. Um bom dia aos senhores vereadores. A todos os meus colegas de profissão e demais membros da comunidade. Hoje nós estamos reunidos pela quarta vez em torno do mesmo assunto. E continuam os mesmos questionamentos de quando nós fomos surpreendidos, né, por essa pauta. Os questionamentos continuam. Nós não temos estudo, nós não temos nenhum estudo foi feito sobre os impactos que isso vai ter, né, nas nossas vidas aqui na comunidade Martins Soares, no município de Martins Soares. E eu acho que é visível, né, a minha expressão, a expressão de todos nós, o quanto isso nos incomoda. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, ninguém aqui está contra o município, contra a figura de um político, contra A ou contra B. Nós estamos aqui para discutir, para chegar a uma solução. Mas eu não vou negar que o que está frustrando, incomodando, entristecendo todo mundo é o fato de que a casa que nos representa vota baseada em otimismo. Vota baseado em vamos pensar positivo. Vai dar certo. Baseado em quê que vai dar certo? Nós não podemos. Eu sou professora, nós somos professores. Quando eu estou dentro de uma sala de aula ensinando a um aluno como é que deve ser feita uma redação do Enem, eu ensino para ele a planejar um texto. Eu ensino para ele a planejar um trabalho. Eu não entro dentro da sala de aula sem um planejamento. Tudo o que eu digo lá dentro tem que ser planejado, tudo que eu faço lá dentro tem que ser planejado. E o que nós esperamos é que essa casa faça a mesma coisa. Porque eu não posso sentir vergonha do meu representante, que vota baseado em achismos, em otimismo. Onde é que está o estudo feito? Será que nós vamos conseguir? Será que o município vai conseguir arcar com tudo isso? Afinal de contas, é a vida profissional e sim, pessoal de todo mundo que está aqui. Isso vai impactar na vida de todo mundo. Então, gente, isso é muito sério. Não se faz política pública baseada no otimismo. E nem em promessas. Porque palavras até o vento leva. E o que ficou claro nesses encontros que tivemos até ontem à noite é que não tem nada de concreto. Ontem foi nos perguntado por que o medo, né? O senhor vereador Paulo Sérgio perguntou para nós por que o medo. Isso ficou na minha cabeça. Gente, mas nós temos medo? Nós somos professores. Nós apanhamos todos os dias nesse município por causa de uma greve que, inclusive, os nossos representantes não sabem o motivo dela. Não sabem por que nós estamos ali lutando. E a gente tem que escutar tanta coisa, a gente sabe. Mas eu sou uma professora, eu sei do que eu estou fazendo. E eu ensino isso todos os dias aos meus alunos. E eu não posso deixar de dizer que isso nos preocupa. Não é medo, Paulo Sérgio, não é medo. É preocupação. Preocupação em ver como as coisas estão sendo conduzidas. Porque torcer para que dá certo, todo mundo torce. Ninguém aqui torce para que dê errado, porque, afinal, somos nós que estamos lá, trabalhando. Se der errado, é a minha vida, é a vida dos meus colegas que serão impactadas. Ninguém quer que dê errado. Mas não pode ser feita dessa forma. Não se pode votar em projetos com base em vai dar certo, vamos torcer, vamos ter fé, vamos ser otimistas. Não é assim que as coisas devem ser feitas. E ontem, não só na reunião de ontem, mas na reunião de segunda-feira, um nome muito citado foi o nome do Névio, Juninho, né? Juninho do Névio, como todo mundo conhece. Ele fez parte dessa casa. Como o senhor vereador Santana disse ontem, José Santana disse ontem, ele também votou a favor da municipalização, né, do ensino fundamental 1, que é 100% diferente, como disse a nossa diretora Fabiana, 100% diferente do ensino fundamental 2. Se você tem 10 turmas de ensino fundamental 1, você impacta 10 professores de ensino fundamental. Se você tem uma turma de ensino fundamental 2, você impacta 9 pessoas. E nós temos 15 turmas de ensino fundamental. E isso não foi pensado. Ninguém está preocupado. Né? Vamos torcer, vai dar certo. Não é assim, gente. E por ter sido citado, né, o Neville pediu que a gente lesse uma mensagem em nome dele aqui. Ele foi integrante, né, da comissão que lutou pela emancipação política do município de Martins Soares, compôs a primeira Câmara Municipal de Vereadores, inclusive foi presidente da Câmara Municipal desse município, onde também já foi secretário municipal de Educação. Mas, antes de tudo, ele é professor e tem uma história na Escola Estadual de Martins Soares. E, ao saber da discussão do processo de municipalização em tramitação na Câmara Municipal de Martins Soares, e por ter uma ligação histórica com o município, principalmente com a escola estadual em sua vida escolar e profissional, também por ter sido seu nome citado algumas vezes durante as reuniões, né, que aconteceram com os servidores da escola, ele se sentiu no dever de encaminhar para nós essas palavras que eu vou ler para vocês agora. Prezada diretora da Escola Estadual de Martins Soares, venho por esta mensagem colocar meu posicionamento quanto à municipalização desta nobre e tão importante escola, em vista de meu nome ter sido citado na reunião de ontem. Sou totalmente contra este processo de municipalização e espero que o mesmo seja rejeitado pelos nobres vereadores representantes da comunidade. Não vejo sucesso nem progresso sem a emancipação e aceitação popular. Esta escola, que sempre teve e tem uma ótima conduta educacional, deve seguir junto ao Estado pelo bem de todos os funcionários e do próprio município. Amo esta cidade e desejo a paz e desenvolvimento a partir das decisões democráticas que favoreçam a todos os munícipes. Com meus respeitos e minha amizade, professor Névio Batista Filho. O Névio resumiu aqui o sentimento de todo mundo e a opinião de todos nós. Nós desejamos o melhor para todos de Martins Soares, porque nós sabemos que até agora o que nós temos de concreto é só um projeto. Baseado em quê? Nós não vimos ainda. Nós não temos nenhum respaldo, nós não temos nenhum estudo feito sobre os impactos disso, né, financeiramente, nenhum estudo orçamentário, nada. Nós não temos nada de concreto. Nós só temos, até agora, a esperança de que tudo dê certo. Né? Mas, eu volto a dizer, eu não poderia sair daqui hoje sem dizer a essa casa, que me representa, que eu espero que vote baseado na razão, no estudo feito, e não em otimismo. Porque eu sei, hoje eu posso dizer que eu sei, que tudo que se faz precisa de um planejamento. Já sabia disso há muito tempo, porque sou professora. Mas hoje eu sou empreendedora e eu sei que, para tirar algo do papel, para que aquilo dê certo, eu preciso pensar em todas as possibilidades, em todos os meus possíveis erros. Até aqueles que nem venham a acontecer, mas eu tenho que pensar. Porque, se eu quero que dê certo, eu não posso ignorar essa etapa. E eu espero profundamente que todos pensem nisso, né, e que avaliem essa situação, porque ninguém aqui está contra ninguém. Nós estamos a favor do nosso município, mas nós sabemos quais serão os impactos, como nós seremos impactados com tudo isso. Então, é o que eu venho pedir em nome dos meus colegas. Reflitam, pensem, porque nós esperamos que vocês façam o melhor por nós. E é para isso que vocês estão aqui. Obrigada.
Palavra com o vereador Éder.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos vereadores. Bom dia aos funcionários dessa casa. que, mesmo por recesso, estão trabalhando aqui, nos dando assistência para podermos trazer para os senhores o que é de melhor, que é a nossa intenção e que é o nosso estudo desse projeto. Né? Agradecer aqui ao meu amigo Tiquim, representante do nosso sindicato, uma pessoa também que batalha pelos trabalhadores do Rai, Martins Soares, e a todos os servidores de Martins Soares, da Escola Estadual de Martins Soares. Mesmo o que não está presente, mas está presente de coração, e sabe a nossa dificuldade, sabe a nossa luta aqui, para trazermos melhor para vocês. Né? Nós sabemos a angústia que vocês estão sofrendo, nós sabemos o tanto que isso está impactando na vida de vocês, na vida familiar de vocês, essa vida, até a vida conjugal, porque, queira ou não, vocês acabam levando esse assunto para os seus familiares, seus filhos. Então, nós sabemos. Como a professora Elinaite aqui disse, hoje, dentro da reunião de comissão, foi solicitado pela minha bancada, a vereadora Renata, o vereador Júnior Silvestre, o Júnior Herculano. Né? Solicitei hoje, professora Elinaite, né? A estimativa de impacto, porque, na verdade, esse projeto chegou de uma forma elaborar e dar, para dar continuidade a essa municipalização. Então, eu até estranhei, porque o projeto hoje, como você disse, se vocês estão tendo a quarta, nós também já estamos tendo a quarta, com o mesmo objetivo, e até hoje o executivo não nos passou a real situação do projeto. Né? Não nos passou, como nós, vereadores, também, o projeto só chegou na casa e nós fomos buscar de meios rápidos, de meios transtornados, a conversar com os senhores, a conversar com vocês, que por que esse projeto nesse imediato momento? Por que a elaboração desse projeto tão rápido? Né? Hoje nós estamos, a casa estaria de recesso hoje, como os senhores sabem, uma reunião 9 horas da manhã, já tivemos reunião dia 7, tivemos reunião dia segunda, tivemos reuniões hoje, inclusive eu estava viajando, tava, né, fui fazer um momento de lazer, que é uma coisa que eu sou apaixonado, fui pescar, né? Recesso, trabalho tanto, vou pescar com meus amigos, andei 200 quilômetros, um compromisso que eu tenho com vocês, um compromisso com as pessoas de Martins Soares, porque eu sou eleito para isso, eu sou eleito para representar vocês. Então, essa é a minha obrigação. E nessa conversa hoje, dentro da reunião de comissão, já tinha conversado com algumas pessoas, que a gente iria solicitar esses documentos, porque o projeto está sendo baseado, como você disse, em achismo. Né? Será que vai ser bom? Mas onde está o planejamento? Fiz ali hoje dentro da comissão, eu preciso de um plano elaborado pela Secretaria de Educação. Como que vai ser desenvolvido? Eu preciso para o plano orçamentário, o plano plurianual de 2023, que ele encaixe dentro desse orçamento, porque essa parcela de 4 milhões e meio, será que ela vai ser para quando? É para construir o prédio? Vai derrubar o prédio, como já se diz? Então, nós somos eleitos pelo povo, nós precisamos dessa informação. Precisamos levar para a população o que é correto. Né? Esse plano, porque eu coloquei também aqui a estimativa de impacto, quanto que isso vai impactar, não só pela família, as famílias que estão trabalhando, mas os pais de alunos. Como que vai ser feito esse estudo? Como vai ser feito esse plano? Então, nós temos a nossa obrigação. Então, com isso, com o entendimento, o presidente retirou o projeto de hoje, creio eu, parece que vai ter marcado para segunda-feira, não sei se vai dar tempo até segunda-feira, a gente tem, porque é recesso, né? Se o executivo vai ter como ele mandar esse projeto, se não mandar esse estudo, a gente vai tentar conversar de novo, que o projeto não entra em votação. Que espere esse impacto, que espere esses documentos para a gente poder estar conversando de novo com os servidores. Está ficando chato, está ficando repetitivo, mas é uma guerra. Essa é uma guerra. Hoje conseguimos passar por mais uma batalha, mas eu peço aos senhores, se é uma guerra, vamos parar de ser políticos, vamos parar de ser, mas temos que ser democráticos. Precisamos que a população entenda o que está acontecendo em Martins Soares. Seja pessoas que votaram no Executivo, seja pessoas que posicionaram contra o trabalho do Executivo. Nós temos que trazer para a população o que é real, o que está acontecendo, o que possa vir para o município de Martins Soares para o futuro. Porque hoje eu estou de vereador e o prefeito está de prefeito. Nós não somos vereadores e prefeitos eternos. Né? Estamos aqui de passagem. Amanhã aqui poderá estar sentando algum de vocês e vendo o impacto que isso causou. Algum de vocês poderá estar concorrendo a uma cadeia de vereadores sentando aqui. E algum de nós poderemos estar ali, sentado aqui, os senhores vereadores poderão estar sentados ali. Né? Então, a gente tem que elaborar. E posta a mão depois uma pessoa que está aqui, tentando colocar dentro de um orçamento um plano que está sendo votado hoje sem trazer para a população a real situação. Né? Então, essa é a minha preocupação. Como o senhor sabe disso, os vereadores, chega o orçamento do município que eu leio folha por folha, chega quase 200 folhas. Procuro tudo dentro do orçamento, coloco, faço as minhas indicações, faço as minhas emendas, faço tudo, porque o orçamento é coisa séria. Nós temos que saber de onde está vindo o dinheiro, temos que saber onde está colocando dinheiro. Porque nesse intuito, que eu fiquei satisfeito hoje, que não houve rejeição nenhuma quando a gente elaborou esses pedidos, foi aceito de bom agrado do presidente, as bancadas também aceitaram, né? Não sei se vai segunda ou se vai terça, não sei qual dia vai pagar, mas acredito que seja segunda. Mas se amanhã já é recesso, eu creio que não vai dar prazo para estar formalizando esses documentos. A não ser que já estava pronto também e não quiseram mandar antes. Né? Mas é isso, eu queria deixar claro para os senhores aqui que aqui estão nos assistindo, que nós continuamos firmes, nós continuamos com a nossa decisão. Estou a favor, sim, da opinião de vocês, porque eu acredito que vocês tenham o melhor conhecimento daquele trabalho, como aqui a nossa diretora Fabiana, trabalhou ali a vida inteira, né, e hoje está na direção da Escola Estadual de Martins Soares. Então, tem um trabalho, tem uma elaboração, a Elinight, né, que estudamos junto, né, cresceu ali, formou ali, continua trabalhando e é professora, com os demais servidores, meu amigo Custódio, a vida deles estão ali. Então, eles têm um plano de elaboração mais fácil do que o nosso município. Como o nosso município também tem a elaboração das escolas estaduais. Já tem a dominação, já entra ano e sai ano, já domina aquelas coisas mais fáceis. Traz funcionário de um lado, leva funcionário do outro, já sabe a dominação. Então, essa continuação nossa, essa definição nossa aqui hoje aqui, vai ficar para a próxima. Creio, senhores, que continuem na luta, passando para os pais de alunos, passando para as demais pessoas, que ainda dá tempo dos senhores vereadores estar pensando no assunto, dá tempo dos senhores vereadores ainda estar conversando com mais pessoas, porque a minha já está formada, a minha opinião já está formada, a minha opinião é a opinião de vocês, servidores da Escola Estadual de Martins Soares.
Palavra com a vereadora Renata.
Bom dia, seu presidente. Em seu nome, cumprimento meus amigos vereadores, em nome da servidora Marilda, os servidores dessa casa, e a todos vocês que aqui se faz presente. Como o meu amigo vereador Éder disse, já está ficando uma reunião cansativa, né? Mas nós não podemos deixar de lutar por vocês, não só por vocês, né? Pelos pais, pelos alunos, por todos envolvidos, e principalmente, que eu acredito que vai ser visado lá na frente pelo próprio município, que eu acho que vai afetar muito, e não sei se o município vai ter condições, porque o Estado não dá garantia para o município, nenhuma. Então, eu me preocupo muito com isso. Como meu amigo disse, a nossa bancada fez, né, alguns pedidos de esclarecimento ao Executivo. Nós vamos aguardar. Segunda-feira, eu acredito que o presidente vai estar marcando. Nós vamos estar aqui de novo, mas lutando por vocês. Porque eu nunca gostei desse negócio de passar responsabilidade para baixo, hierarquicamente falando, da União para o Estado, do Estado para o município, porque eles vêm com uma promessa de compensação financeira que nós sabemos que nunca vem. E quando vem, ela vai diminuindo aos poucos com o decorrer dos anos. E aí, quem vai pagar por isso? Eu não sei. Vocês também não têm essa informação. Então, a gente precisa, né, ter muito cuidado com esse voto nosso aqui, a vida de vocês, a vida dos alunos, dos professores, dos servidores, está em nossas mãos. É uma responsabilidade hoje de nós, vereadores. Esse projeto, ele se tem 3 fases. Ele vai passar por essa casa por 2 e depois ele vai para lá. Mas lá em cima não precisa eu falar para vocês o resultado, porque se eles estão ofertando isso para o município, é porque é de interesse deles. Então, não precisa de eu falar o resultado. A minha preocupação é que o município está assumindo uma paternidade que amanhã ele pode não dar conta de sustentar. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu, enquanto representante de vocês, eu me preocupo muito com isso. Porque aqui eu não represento só a classe de professor, servidor, eu não represento só essa classe, mas eu represento o município de Martins Soares. E acredito que nós vamos pagar muito caro por isso. Então, eu estou aqui hoje colocando o meu posicionamento. Eu digo não à municipalização por vocês, professores, por vocês, servidores, pelos alunos, pelos resultados que a professora Rosana nos apresentou ontem, principalmente por esses resultados, que aí está o resultado do trabalho de vocês. Então, eu digo não com a consciência mais tranquila e tenho esperança que meus amigos ainda possam mudar de opinião, porque a gente está tendo oportunidade de conversar com alguns, está tendo diálogo. Então, eu acho isso muito positivo. Eu acredito, eu confio que pode ter uma mudança positiva para a gente, né? Porque hoje você se arriscar numa situação do se, é o que a professora Elinaite disse. E se der errado? Eu também torço para dar certo, como todos vocês, mas e se der errado? Quem que vai pagar por isso? É um preço muito alto que eu acho que não tem necessidade já estar funcionando, como se diz o velho ditado. Para que, que a gente vai mexer num time que não tem necessidade de mexer hoje? Então, essa é a minha posição. Eu digo não junto com vocês e com a minha consciência tranquila quanto a isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Alô, Santana.
Bom dia, presidente. Em seu nome, comprometo todos os vereadores, vereadoras, servidor da casa, os professores. Meus parabéns, você está lutando pela causa de vocês. Mas gostaria de estar lembrando dois pontos aqui. Eu tive a felicidade, na época, de estar aprovando duas coisas para Martins Soares e deu certo. Muitos foram contra, fez pressão. Por isso que eu citei o nome do Neto, que é meu amigo, meu companheiro, sofreu muito na época. É o cara que mais lutou para ser professor em Martins Soares. Foi em 97, 98. Acompanhamos briga. E muitas pessoas não valorizou, achou que nós estava errado. E no final foi deu certo, graças a Deus, porque quando, até a professora fez a comparação, quando nós fomos aderir aquele programa do Ades Heredo, né, que era fazer núcleos da escola, que nós tivemos a felicidade de ganhar a volta, que é um exemplo do município, exemplo da região, a escola vai lá, todo mundo prova, tanto no caso do ensino, como no caso do prédio. Né, muito boa, e das outras escolas do município. Não tem arrependimento de ter votado, por muitos, vários professores na época foram contra. Não tem arrependimento, portanto, já fui candidato 6 vezes, elegi 4 vezes, 2 fiquei no suplência, mas fui dos mais votados dos 9 do município. Não é porque de voto que eu fiz isso, eu votei porque achei que editei no projeto da época do Frávio, e votemos, deu certo. E o outro foi a Copasa. Muitos aqui revoltaram, ficaram. Se ela não atende com grande qualidade, mas com qualidade, mas com quantidade, graças a Deus, se não é a Copasa, nós tínhamos passado dificuldade em Martins Soares. Nós tínhamos uma dificuldade muito imensa de água em Martins Soares por devido dos produtos venenosos que estão aí na nossa região. E hoje a Copasa nós vemos que está aí. Tem umas dificuldades dela? Tem. Mas nós temos água aqui. Então não tem arrependimento esses dois projetos. Já vai fazer quase 27 anos. Votei. Me sinto orgulhoso de ter votado e representado o município. E demais, o vereador não representa só a professora. O vereador representa todo o município, como a companheira Renata falou. Vem projeto, vários projetos para essa casa aqui, nós vota, discute, não vota em cima escondido, como muitos acham que está fazendo isso. Não, nós estamos discutindo. Às vezes o vereador da base tem condições de ir lá conversar com a assessoria do prefeito, contábil, e tudo, e eles orientam a gente. Eu já fui oposição nessa casa, sou oposição, mas eu não deixo de conversar votando pelas costas de ninguém, porque quando alguém me cobrar, eu vou ter que pelo menos explicar. A gente está acompanhando. Como eu queria perguntar ontem, o Fernando, eles não nem deixaram me responder, porque eu perguntei, Fernando, se nós aprovar e você, na hora de celebrar o convênio lá, ver que não é aquilo que o Estado vai oferecer, o que você vai fazer? Não vou fechar o convênio. Não vou fechar. Mas a oportunidade de nós estar discutindo esse projeto tem prazo, que é esse mês, e nós estamos entre a faca cortada de dois lados. Se nós aprova, muitos estão questionando. Se nós não aprova, amanhã pode ser um projeto bom, como foi a Val, como foi a Copasa, e nós vamos perder. Aí é o seguinte, nós temos que analisar e votar. Né? Não vou esconder meu voto, porque eu sempre tive minha oposição. Se eu achar que é uma coisa viável para Martins Soares, claro que os profissionais da escola estadual, nós temos que pensar nisso também. Mas nós não podemos pensar só nisso também, não. Nós temos que pensar no crescimento do município. Porque se nós pensamos no passado, nós não tínhamos o polo esportivo, nós não tínhamos a volta, nós não tínhamos creche, porque o Martins Soares não tinha desenvolvido. O Martins Soares estava aqui, agarrado aqui. Então, não estou falando que vai esfrangir como esfrangiu no passado. Nós estamos com a responsabilidade na mão, vamos correr atrás, vamos estudar mais. Se precisar de votar, eu vou votar sim. Porque eu penso no Martins Soares, só não penso só na escola estadual, não. Eu penso mais no resto do povo. Muito obrigado.
Vereador Serginho.
Senhor presidente, meu bom dia aos demais vereadores, bom dia aos funcionários dessa casa, a todos os servidores, professores da escola estadual e demais pessoas das comunidades que estão marcando presença aqui, Tiquinho, Belote, o Remilto e demais pessoas. Senhor presidente e a todos os professores e servidores da estadual que estão presentes aqui, só apenas quero falar poucas palavras aqui hoje. Mas assim, a gente está observando todo comentário, toda pessoa que se manifesta, e a gente respeita isso. A gente tem que respeitar e a gente tem que ouvir. Mas, no mesmo tempo, a gente fica parado ali ouvindo, não só aqui na Câmara, mas nas outras reuniões que a gente fez com os profissionais. E tem hora que a gente fica, às vezes, até um pouco ofendido. Hoje mesmo aqui, quando fala a palavra impulso, não vamos votar pelo impulso. Isso não está acontecendo aqui nessa casa. Porque em Deus, quando o projeto chegou aqui, que foi a mensagem, chegou nessa casa, a gente participou vocês. Isso aí, se vocês negarem isso, né, então vocês podem ver que a gente foi até a escola estadual, não só o presidente, eu fui, acompanhei o presidente, como parece que o vereador Éder Renato também teve na escola estadual. Então, assim, nessa Casa de Leis, todos os projetos que vêm para essa Casa de Leis, ele é discutido. Então, quando fala que a gente está agindo pelo impulso, primeiro, o projeto ele está em discussão. Mas a gente se alegra muito quando a gente vê essa casa cheia, porque essa é a verdadeira democracia. Está nas nossas mãos para dar o voto sim ou não, mas a comunidade participando, isso é de uma importância muito grande. Que todos os projetos que viessem para essa casa, que pudesse ser assim. Mas a gente sabe, a gente respeita, mas todos os projetos que vêm para essa casa, a maioria do povo não fica sabendo. Mas não porque os legislativos escondem, não. O projeto vem para essa casa e o povo fica ciente. Só que a maioria das pessoas não vem assistir a reunião. A gente está fazendo esse trabalho, acompanhando a reunião aqui pelo Facebook, aqui tem o nosso funcionário, que a gente... que todas as reuniões estão sendo transmitidas agora. Isso é importante, porque as pessoas que estão em casa estão vendo o que está acontecendo. Então, eu só falo para os demais amigos vereadores, quando fala desse projeto, é um projeto que deixa... nós também estamos preocupados, sim, com o projeto. Estamos analisando, sim. Mas quando fala a palavra guerra, isso não é guerra, não, hein? Que me desculpe, vereador, mas isso não é guerra, não. Nós estamos numa guerra. Ô, gente... Nossa Senhora, eu vou ser sincero para vocês, a minha vontade era de ter saído dessa sala aqui hoje, porque a gente acabou de presenciar aí nas redes sociais uma guerra lá na Ucrânia. Aí sim aquilo foi uma guerra. Então isso a gente chega a rupiar quando fala uma guerra. Agora, tratar-se de uma situação tão séria também, que é a vida dos profissionais, igual vocês falaram, nós estamos ouvindo a vida dos profissionais, dos servidores... Mas falar que isso é uma guerra, me perdoe, vereador. mas eu não estou levando essa situação encarando como uma guerra, não. A gente está levando essa situação como representante do povo, como representante dos servidores, de todas as pessoas, igual o vereador Santana falou, de todo o município. Nós estamos pensando sim no município e estamos preocupados. Nós abrimos essa discussão, sim, vocês estão participando e estão de parabéns. E nós estamos ouvindo, não só vocês, a gente está ouvindo também os amigos do lado de fora, que tem pessoas que chegam perto da gente e estão dando a sua opinião. Já é a quarta reunião que nós estamos fazendo junto com vocês, e eu não me sinto cansado, não. Se tiver tempo de reunir mais 10 vezes, isso é importante. Por quê? Porque assim a gente vai chegar no objetivo, sendo favorável ou não. Porque é assim que está valendo a democracia. É da gente ouvir vocês e depois a gente prevalecer o voto. Igual o vereador Santana falou. A gente pensa sim nos professores, a gente pensa nos outros servidores, a gente pensa nas crianças. Porque, além dos professores, eu falei ontem na reunião, eu sei o que é um professor. Eu não tive o privilégio de estudar, só tive a sexta série. Mas me arrependo tanto de não ter estudado. E eu admiro muito os professores. Então, vocês sabem muito bem que nós, vereador, ontem foi falado na reunião, a responsabilidade está com vocês. Então, assim, nós também estamos aí. Às vezes, à noite, ontem, quando eu cheguei em casa, era 00h30. Porque eu ainda fiz algumas visitas ontem, mesmo depois da reunião. E fiquei em casa refletindo, pensando em todos os assuntos. E eu volto a falar. Quando eu fiz aquela pergunta ontem, às vezes a gente está assistindo, igual vocês estão aí agora, eu tenho certeza que tem muitos que têm vontade de falar e às vezes falam assim, eu não vou falar. Porque às vezes eu penso assim, a minha vontade de falar era muito mais do que eu estou falando. Inclusive até as pessoas que usou a fala ontem, eu tenho certeza que queria falar muito mais. Mas aí quando eu fiz aquela pergunta, eu sou uma pessoa que às vezes alguns entendem, às vezes o Serginho assim, o Serginho ele é polêmico, o Serginho é assim, mas não. Eu gosto de ouvir e sempre eu tomo a minha decisão, mas eu gosto de ouvir. Independente de ser favorável ou contra, mas eu tenho a minha opinião. Quando eu fiz aquela pergunta, por que o medo? Não jogando essa responsabilidade também para vocês, às vezes... Não, mas eu falo assim, a minha pergunta, quando eu falei, por que o medo? Não é assim contra o professor ou jogando a responsabilidade de novo, tirando da minha e jogando para vocês, não. Mas eu tinha que fazer aquela pergunta. Por quê? A intenção daquela pergunta. É aquilo que eu falei. A gente vê as greves. Vocês não estão felizes de estar com greve. Eu tenho certeza disso. A greve está acontecendo no município, no estado. Eu até acredito que deve ser quase no estado. Mas assim, vocês também não estão felizes. Mas por que a greve? Porque vocês estão reivindicando, correndo atrás de um direito de vocês. E a greve não foi só nesse ano. A greve já vem acontecendo de outros governadores também. Aí a gente vê a situação da escola estadual até o ano passado, que situação que estava, caindo aos pedaços. Agora sim, está fazendo uma reforma. Eu não vou falar uma pequena reforma, não, porque pela situação que estava, eu acho que é uma grande reforma. Mas... eu não posso deixar de falar isso, porque até o ano passado, que me perdoa a diretora que está aqui na minha frente, Fabiana, que é uma pessoa que eu respeito muito, tenho admiração e tenho respeito. E sempre as oportunidades que eu estive, a gente dialogou, conversou sobre a situação da escola. E até o ano passado, a Fabiana pediu, nos ajude, vocês representando o povo, corra atrás lá do deputado que vocês pediram nós para estar votando, para estar ajudando a nossa escola, porque a nossa escola está numa situação de calamidade pública. Então é isso que eu falo para vocês. A minha pergunta foi embasada nessa situação. Nas greves, que eu tenho certeza que vocês não aprovam, não é vontade de vocês fazer a greve, a escola chegar naquela situação que chegou. Não é porque vocês deixaram, é porque o tempo vai passando e precisa da reforma, precisa de dinheiro, precisa de investimento. Então eu falo, a responsabilidade é grande, a despesa é alta. A gente dá os parabéns à bancada do Éder ali, Renata e Juninho. Quando a gente abriu a discussão ali, que eles, a dúvida que eles tiveram, eles colocam no papel para pedir o executivo se possa estar respondendo pela essa casa, esse é o nosso dever. É onde que eu falo com vocês que nós não estamos aqui votando por impulso, não. Nós estamos olhando, sim, os direitos de vocês, a responsabilidade, o que, que isso vai causar para o município, tanto negativo quanto positivo. Quando eu fiz, eu olhei e falei, gente, se caso o projeto for vingar nessa casa para dar andamento para frente, eu fiz aquela emenda, pedi os meus amigos, companheiros do PSDB para assinar junto comigo, e assim, de uma certa forma, para dar uma certa garantia também, em, pelo menos em algumas funções, que é pelo menos nas pessoas de mais tempo de serviço, nos efetivos. A intenção minha, se pudesse, colocar até os contratados, mas não é constitucional, então não pode. Mas eu pensei nos outros também que não é efetivo, e que às vezes tem lá dois, três anos de serviço. E para mim, uma pessoa que vai... Né? Não, algumas pessoas que têm 3 anos de serviço. Ontem teve funcionário lá que não... A gente tem que falar do que está de pouco e até o que tem quase 30 anos. Né? Igual o Padrinho Custódio tem 30 anos de serviço público aqui na estadual, né? Se não me engano. Então isso é que eu falo para vocês. Um profissional, quando ele, independente de ser um servente, ou um professor, ou um capinador de roça, vou falar sempre que eu sou da roça, quando você vai trabalhar para uma pessoa, para um fazendeiro, para um proprietário, ele te contrata, se você prestar o bom serviço, você pode estar na certeza que vai te chamar de novo. E a escola estadual tem um procedimento para essas pessoas que é contratado, né, que é uma coisa, né, que tem que ter, mas, de uma certa forma, vocês estão esse tempo todo trabalhando porque vocês prestam um bom serviço e prestou um bom serviço e continuam prestando um bom serviço. E penso eu que se isso for dar continuidade a esse projeto, por mais, igual vocês falaram, está nas nossas mãos hoje, eu imagino que para o futuro, se caso ele vier, esses profissionais vão continuar trabalhando, porque eu não imagino que uma boa pessoa que tem um requisito de privilegiado, de bom comportamento, de bom trabalho, eu acredito que ele vai continuar. Né? Então, assim, isso é uma coisa que, se nós for falar, nós vamos falar aqui hoje o dia inteiro, amanhã, segunda-feira, na próxima reunião, vai ter mais opções. Mas, para mim, encerrar, eu não posso deixar de estar falando isso com vocês, olhando de olho a olho, corpo a corpo aqui, por quê? Porque, é igual vocês falaram, nós representa vocês. Né? Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Mas volta a falar o que o Santana falou, ainda vou falar mais. O estádio municipal aqui de Martins Soares, na época também, foi um assunto complicado. Teve vereador que deixou de ser candidato na próxima eleição, porque foi ameaçado até de morte, porque muitas pessoas também não queriam que votasse para ter o estádio municipal de Martins Soares. Ah, mas a comparação. Olha para vocês verem. Infelizmente, independente de qual vereador que estiver aqui nessa casa, independente de qual prefeito, independente de qual projeto, o nosso município sempre teve as discussões, sempre teve os projetos polêmicos. Mas, eu, por um lado, eu fico feliz. Pelo menos nesses 3 mandatos que eu estou de vereador, é a primeira vez que a gente faz 4 reuniões junto com vocês e vocês reivindicando para nós, pedindo para a gente analisar o projeto com carinho. Isso é a importância de nós estar aqui, vereador, e de fazer, às vezes, a gente ter vontade de continuar na política, de representar vocês bem. Porque, igual foi falado aqui, que vereador ia votar escondido o projeto. Não, gente. Aquilo ali é a primeira coisa que não é escondido, porque a rede social hoje, você com um telefone aqui, todo mundo fica sabendo. Não só o Martins Soares, eu tenho certeza que esse projeto hoje está repercutindo não só o Martins Soares, mas na região toda. Então, isso é uma coisa que, por um lado, está tendo discussão, mas, por um outro lado, fortalece os vereadores. Por quê? Porque a gente tem que ouvir, sim, ouvir mais, olhar, analisar. Mas isso nós estamos fazendo. A gente tem os assessores aqui dessa casa, que quando a gente tem dúvida, a primeira coisa eu pergunto são os assessores. Não só eu, como os demais vereadores, né? Igual o José Santana falou, o vereador que é da situação, às vezes ele vai diretamente lá no gabinete do prefeito, vai conversar com uma pessoa que está mais informada sobre o projeto, e a gente já tem, às vezes, uma visibilidade do projeto. Às vezes o vereador que é oposição, ele fica, às vezes, sem jeito de ir até o gabinete procurar o prefeito para diálogo. Mas essas são uma falha. Eu já fui oposição também. E quando eu precisei de ir lá no executivo, às vezes até para reivindicar pedido de funcionário, que quando eu fui vereador aqui, teve dois funcionários que ele estava tendo as suas falhas, não cumprindo os seus deveres, não estava assinando o livro de ponto. Aí ele atingiu, me parece que, eu não sei, pode ser a mais ou menos, um negócio de 40 e poucas faltas. Aí o que acontece? O seu concurso público poderia ser cassado. E ele foi cassado de dois funcionários. Mas eu, mesmo sabendo que essa pessoa estava errada, eu tinha consciência que ele fez errado. Mas eu fui na prefeitura, eu era oposição, para não deixar ele perder o concurso público. Porque, do mesmo jeito que foi falado ontem alguns professores, eu estudei a vida toda, eu fiz faculdade, eu sofri, e hoje, às vezes, por um direito meu, às vezes, de tirar de nós alguns direitos. E você já pensou no passado, igual eu estou citando, porque eu tenho que falar isso? Às vezes por um erro, às vezes por um problema, que teve um funcionário que estava com os problemas, alcoólatro, bebia demais e não estava nem aí. Mas ele ia perder o concurso público. Eu não olhei o erro que ele teve, eu olhei porque ele ia perder um concurso público, que é a coisa mais difícil da pessoa fazer um concurso público e passar. Naquele momento eu pensei, né, é na família dele, eu não pensei no que ele fez errado no município. Então é isso que eu deixo para vocês, senhor presidente. Oi? Vocês podem estar na certeza que a gente está pensando e pensando muito. Às vezes essa fala aqui dá a impressão que é um desabafo, mas não é um desabafo. Estou falando para vocês que nós estamos, vou falar de mim, eu estou com muita responsabilidade analisando esse projeto, como todos os outros que vêm para essa casa. Agora, passa algum projeto aqui, já passou o projeto aqui de chegar num dia e ser votado no mesmo dia. Já teve. No entendimento dos vereadores tinha que votar, às vezes a comunidade às vezes não teve nem interesse de saber. Mas aí é que eu falo para vocês. Infelizmente, é a legislatura. Quando chega aqui, nós temos que decidir. Ou favorável ou contra. Mas horas nenhuma nós estamos deixando de ouvir vocês. Não só vocês, como a comunidade. Muito obrigado.
Não seja muito alongado, não pode ir.
Eu só queria externar aqui algumas situações. Primeiro, que nós, né, como eu já havia dito, nós não somos contra ninguém, somos contra um projeto de lei que vai impactar negativamente, porque até agora a única coisa que nós temos de concreto é o impacto negativo. Muitos vão perder o seu IPSENG, o seu plano de saúde. A extensão de carga horária... Muitos são lotados, né? Nós temos aqui dois professores que têm dois cargos no Estado. Então, esses impactos negativos, eles são claros. Eles não precisam de projeto, de estudo, para saber que eles vão acontecer. Mas os impactos positivos precisam. Eles precisam de estudo, eles precisam ser colocados no papel. Nós precisamos de garantias de que isso vai dar certo. Tá? Falou-se aqui no prazo, né? Porque tem um prazo para votar para 2022. A prefeitura pode requerer a municipalização do ensino fundamental em qualquer tempo, ela não precisa ser agora. Mas o prazo de vocês é agora porque vocês querem, né? O executivo quer para 2023, então o prazo é esse. Mas ele pode requerer para 2024, ele pode requerer para 2025. Não existe um prazo único. A LDB está aí há mais de 20 anos, há 24 anos, 26 anos, dizendo isso. Né? Esse prazo não está apertado assim. Então, o que nós pedimos para vocês? Planejem, mostrem para a população que isso realmente será um benefício. E eu tenho certeza que, se for um benefício para todo mundo, ninguém vai falar mais nada, ninguém vai ficar contra. Só que a única, até o momento, a única coisa que nós temos de concreto são os impactos negativos. É isso. Obrigada. Ah, sim. De acordo com o entendimento, né, a guerra foi usada no sentido metafórico, não que haja uma guerra, que tenha de fato uma guerra, mas, né, os aborrecimentos que isso tem trazido, né, o desgaste, é comparado... É, né, foi citado aqui também pelo vereador José Santana sobre a construção da creche, da Walter, do poliesportivo, né, que foram, ao nosso ver, positivos. Não houve impacto negativo para o município.
Mas tudo foi encarreirado devido na adesão.
Sim, mas o que Walter. Nós pedimos
porque
senão hoje...
Se não consegue, nós não conseguiria, entendeu? Nós não conseguiria aquilo tudo ali, entendeu?
Sim, mas hoje nós pedimos que... seja feito um planejamento. Porque envolve pessoas, envolve a vida de todos nós aqui. Né? Né? Então, é muito mais sério. Era isso que eu tinha para falar com vocês.
Convoco os vereadores para a reunião extraordinária na próxima segunda-feira. 18 de abril de 2022, sendo 18 horas nas comissões permanentes e a partir das 19 horas no plenário, para deliberação dos projetos que estão em andamento nessa casa. Não havendo nada mais a ser tratado, sob proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.